Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos mais uma vez orar ao Senhor, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo enquanto abrimos a palavra do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós Te agradecemos porque o Senhor já tem falado ao nosso coração, o Senhor já tem ministrado a nós nessa manhã. E agora pedimos mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito traga vida à Tua palavra. Senhor, eu declaro a minha incapacidade, Senhor, humana, mas declaro, Senhor, também a capacidade e o poder do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito é poderoso e é capaz, Senhor, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, o Teu Espírito é capaz de nos ensinar todas as coisas e de aplicar em nós a Tua palavra, para que não sejamos simplesmente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, porque só isso nos importa, Senhor, para que tenhamos vida. Vida em abundância, vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos e Te damos toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Amém. Antes da gente ler o texto, eu quero só dizer para você que eu quero deixar nessa manhã uma palavra gravada no seu coração. É interessante, os estudos dizem que a gente retém muito pouco daquilo que a gente ouve a primeira vez. Algumas pesquisas dizem que a gente retém cerca de 10%. Otimisticamente, nós retemos 10% daquilo que nós ouvimos pela primeira vez. Então, isso indica para mim que muitas coisas que você vai ouvir nessa manhã, você vai esquecer. É normal isso, faz parte da nossa constituição. Mas eu queria que uma palavra ficasse gravada em você nessa manhã. Por isso eu nem dei assim um nome a essa mensagem. Nós temos apenas uma palavra diante de nós, que é a palavra perseverança. Amém? Perseverança. Se eu pudesse resumir a nossa caminhada com Jesus Cristo neste mundo a uma palavra, eu usaria essa palavra, perseverança. E é interessante que o Senhor Jesus, Ele nos explicou isso, Ele nos revelou isso. E leia aqui comigo, são dois versículos apenas que nós vamos ler, desses versículos que dá para a gente decorar. É muito fácil, é muito simples da gente memorizar esses dois versículos. Mateus 24, verso 12, e diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja, antes de lermos o verso 13, Jesus Cristo está falando conosco esta manhã. Ele está falando comigo esta manhã. Ele está falando com você esta manhã. Muito importante, quando nós lemos a Bíblia, nós temos essa convicção de que Deus está falando comigo. Porque existe às vezes aquela unção do cotovelinho, né? Que a gente às vezes ouve uma palavra e dá aquela cotovelada na pessoa que está do lado da gente, né? Mas vamos abrir mão disso, queridos, vamos cotovelar a nós mesmos. Deus está falando comigo, amém? Então veja, o Senhor Jesus está dizendo, está falando para nós: olhe, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos dizer novamente esses dois versículos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Encantador, como Jesus Cristo, ele é capaz de explicar coisas tão amplas, tão complexas, em poucas palavras. A gente estava até conversando sobre isso no nosso GC a semana passada, né? Marília estava lá e se recorda disso. É encantador isso. Às vezes problemas muito complexos que nós demoraríamos uma vida para resolver ou para entender, e Jesus Cristo com uma frase ele resolve. Vocês lembram, por exemplo, lá o paralítico de Betesda, né? Um homem que há quase 40 anos estava ali padecendo de uma enfermidade. Jesus Cristo simplesmente diz assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus, com uma palavra, uma frase, ele resolve toda uma vida, uma vida de questionamentos, de conflitos. Uma mulher estava para ser apedrejada, porque foi apanhada em pecado, em adultério. E os mestres da lei vêm para questionar Jesus. Eles queriam alguma resposta complexa. Eles estavam cheios de elucubrações. E Jesus somente diz uma coisa: olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E apenas com uma frase, Jesus Cristo, ele resolve não somente a vida daquela mulher, libertando ela dos seus acusadores, mas ele também vai lá no âmago daqueles homens que estavam acusando, porque com apenas uma frase de Jesus, eles puderam ver também o seu próprio pecado. É maravilhoso isso, como Jesus Cristo, com uma palavra, ele resolve algo tão complexo. E veja, Jesus Cristo com uma frase, ele está explicando todo o tempo que nós estamos vivendo. Enquanto nós passaríamos aqui semanas, décadas, enquanto nossa cultura está cheia de livros que tentam explicar o seu tempo, e não há nada de errado nisso, não há nada de mal nisso, mas Jesus com apenas uma palavra, ele explica o tempo que nós estamos vivendo. E essa frase de Jesus, ela mostra toda a nossa cultura, tudo que está ao nosso redor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está explicado o tempo que nós estamos vivendo. Jesus Cristo, então, ele mostra que a iniquidade se multiplicando em nossos dias, são dias em que o pecado está sendo não somente divulgado e aceito, mas o pecado em nossos dias, a guerra na nossa cultura é pela normatização do pecado. É para que o pecado não seja somente algo normal, mas seja algo imposto. Olha, você tem que se comportar dessa maneira, porque se você se recusa a comportar-se dessa maneira, você é uma pessoa retrógrada, intolerante, e a cultura vem e massacra aqueles que se recusam a se conformarem a ela. A multiplicação da iniquidade, então, provoca o esfriamento do amor. Então, olhe agora para o amor. O amor de Deus. Como é o amor de Deus? Um texto muito conhecido da Bíblia, nós sabemos, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Já virou até música, poema, que foi cantado em músicas populares, e as pessoas não sabem que isso está na Bíblia. Não é: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor. Olha, isso é Bíblia, viu, pessoal? Não é canção popular, não. Isso é Bíblia. E nesse capítulo majestoso da Bíblia, 1 aos Coríntios capítulo 13, o Espírito Santo, através da vida do apóstolo Paulo, ele nos descreve o amor. E é interessante que no verso 7, diz assim o texto, depois de dizer que o amor não busca os próprios interesses, no verso 7 o texto diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja que essa é a antítese dos dias que nós estamos vivendo, onde a cultura diz que nós precisamos viver para buscar os nossos próprios interesses. Onde nós não estamos dispostos a sofrer, especialmente se for para o bem do outro. Nós não estamos dispostos a padecer, a esperar pelas coisas, em especial para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Então, por causa do esfriamento do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que é paciente, que é bom, a nossa cultura ela se vê envolvida num pensamento sempre imediato. Eu quero as coisas e eu quero para já. E eu quero que as coisas caminhem segundo os meus desejos. O Espírito Santo do Senhor já está falando conosco nessa manhã. E isso é a raiz dos tempos que nós vivemos de descompromisso. O que os estudiosos chamam de pós-modernidade, de pós-modernidade líquida, onde nada é sólido. A raiz de tudo isso é o esfriamento do amor, porque o amor é sólido. O amor, ele se compromete. O amor dá tudo de si. No domingo agora, o pastor Álvaro estava pregando e ele falou da questão do compromisso. Uma mensagem muito interessante. Se você não escutou essa mensagem, vai lá, vem aqui no nosso canal e escute essa mensagem do domingo passado. Tem até um título interessante, né? O dia que a abelha chamou o raio. Não vou explicar não, depois você ouça a mensagem para entender. Mas nessa mensagem, sem dar spoiler aqui, o pastor Álvaro falou sobre o compromisso. E nos lembrou de uma figura muito, muito querida, o pastor David Baldwin, que falava de compromisso usando a figura do avião, que o avião quando chega num determinado momento da sua decolagem, não tem mais volta, e aí ele sinaliza lá para a torre, eu estou comprometido. Então, uma definição, ou a definição de compromisso, é abandonar a possibilidade de desistir. Isso é compromisso. Você tem um compromisso quando não existe na sua mente a remota possibilidade de você voltar atrás e de você desistir. E é aí que entra essa palavra definidora para nós, que é a palavra perseverança. Porque se nós quisermos viver tudo que Deus tem para nós, se nós quisermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossos dias, nós vamos precisar perseverar. É interessante porque uma frase muito conhecida por nós, e um ângulo muito conhecido por nós, é o ângulo de que Deus não desiste de nós. E é muito importante nós entendermos isso. Deus é fiel. Deus, ele não nos abandona. No livro de Hebreus, o autor nos lembra disso. Deus nos diz, não te deixarei e não te abandonarei. Isso é muito importante. O problema é que nós não estamos atentos para a possibilidade de que nós podemos abandonar a Deus. Quando nós abandonamos a Deus, Deus não tem compromisso com o nosso pecado, com o nosso estilo de vida egoísta. Deus não tem compromisso com isso. É por isso que o profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus não desiste de nós. Não existe a menor possibilidade em toda a eternidade de um dia Deus acordar de mau humor e dele olhar para um filho seu e dizer, olha, hoje eu não estou afim de amar você. O amor de Deus é constante. O amor de Deus é fiel. Ele não nos deixa, mas nós podemos deixar a Deus. E este é o perigo da caminhada. Esta é a armadilha da caminhada, que muitos não estão atentos para ela, porque acham que podem andar em seus caminhos, podem viver fazendo o que querem, e Deus terá que abençoar e acompanhá-lo em tudo o que ele fizer. Você não entendeu a fidelidade de Deus. Você pode deixar a Deus, e você pode deixar os caminhos do Senhor. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos lembra dessa realidade. Ele fala sobre sementes que caem na terra, a semente representando a palavra de Deus, a terra representando o coração humano que vai receber esta palavra. E o Senhor Jesus nos mostra que algumas sementes caem num tipo de terreno que é pedregoso. E como é esse terreno pedregoso? É quando a pessoa recebe a palavra com alegria. É muito bom ouvir o Evangelho. É muito bom saber que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus diz que apesar de algumas pessoas receberem essa palavra com alegria, quando vêm as perseguições por causa dessa palavra, quando vêm as angústias, elas então deixam esta palavra de lado. E esta semente não dá fruto. E toda árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada fora. Outras sementes caem entre os espinhos. E o Senhor Jesus nos lembra que muitas vezes essa palavra, que é tão poderosa, que brota em nosso coração com alegria, muitas vezes os cuidados dessa vida, a ambição, a cobiça pela riqueza, ela pode sufocar esta palavra. E muitas pessoas desistem e se tornam infrutíferas. Querido, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que somente a sua desistência pode lhe impedir de vencer este mundo. Isso precisa estar ardendo em nosso coração, porque nós estamos em dias difíceis. São dias de iniquidade, dias de amor esfriado, dias de uma cultura hostil, perversa, violenta. Não desista, querido. Deus tem vitória para você. Jesus Cristo disse: eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo já venceu o mundo. E a palavra de Deus nos diz que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Então não desista. Não volte atrás. Lute. Guerreie. Lute para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Lute por aquilo que tem valor eterno. Lute pela salvação das pessoas. Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, lute pelos seus filhos. E não desista. Um texto da Bíblia que fala muito ao meu coração, Gálatas capítulo 6, verso 9. Porque é um texto que fala justamente de colheita, e todos nós queremos colher. Mas a palavra de Deus nos diz, para não nos cansarmos de fazer o bem. Pode colocar aqui na tela esse texto, é muito importante esse texto. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Eu gosto muito de circular na minha Bíblia, de chamar a minha própria atenção na Bíblia, quando eu vejo essa preposiçãozinha aí, condicional, se. Porque nós queremos colher, Mas a Bíblia está dizendo que nós vamos colher a seu tempo, tem o tempo certo, mas vamos colher se não houvermos desfalecido. Meu irmão, minha irmã, não desfaleça. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de servir. Não se canse de interceder, de buscar. Não se canse. Porque se você se cansar e desistir, você não colherá. Sabe, todos nós temos momentos na nossa vida em que nós estamos sentindo o peso da luta, irmãos. Isso acontece com todos nós. Eu me lembro há muitos anos, o pastor Carlos Henrique pregou aqui uma mensagem sobre o ribeiro de Bezor, quando os homens de Davi voltam de uma batalha, e alguns deles estão cansados, e eles precisavam atravessar um rio para perseguir um grupo de bandoleiros que haviam levado os seus bens e pessoas das suas famílias. E um grupo de pessoas, dentro daquele grupo ali, dizem: olha, Davi, nós não estamos em condição de atravessar o rio. A gente está vindo já de uma jornada. Existem momentos que nós precisamos dar uma pausa, é verdade. Mas aqueles homens ficam tomando conta da bagagem. Eles ficam cuidando das coisas que estavam na margem do rio. Pode ser que num dado momento você não se sinta em condições de estar na linha de frente. Mas não desista de cuidar. Não desista de vigiar. Não desista de orar. Não desista de se abastecer de Deus e da sua palavra. Porque esta é a única maneira que existe de nós não colhermos, irmãos. Sabe, eu tenho aprendido ao longo da caminhada que nós vamos errar, irmãos. Nós estamos ainda em obra. Nós somos uma obra em andamento, o Senhor está ainda trabalhando conosco, e vão haver momentos em que nós vamos errar, faz parte. É por isso que é tão precioso o corpo de Cristo. Aqui nós aprendemos a perdoar, aprendemos a lidar com a fraqueza, com a limitação uns dos outros. Faz parte da caminhada isso. Nós vamos errar, irmãos. Mas tem um erro que nós não podemos cometer, que é o erro de desistir. Este é o erro que nós não podemos cometer. E tem momentos que pode passar pela sua cabeça: eu quero desistir. Eu estou aqui nessa manhã para dizer, no nome do Senhor Jesus Cristo, não desista. Não desista de caminhar com Ele. Não desista de obedecer a Ele. Para terminar, eu quero lembrar aqui. Tem um personagem na Bíblia que me fascina muito. Um homem que talvez você nem tenha ouvido falar, porque é um daqueles textos que a gente costuma ler assim rapidamente, né? Quando a gente está lendo a Bíblia. Mas a Bíblia fala lá em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, fala de um homem chamado Samá. Depois você pode ler, está lá versos 11 e 12, lá 2 Samuel, capítulo 23. E esse camarada chamado Samá, ele se viu na seguinte situação: ele estava com a sua tropa, ele era um dos três grandes valentes de Davi. Tinha um grupo de 30, que era a elite, era a tropa de elite de Davi, né? E dentro desses 30, tinham três que eram os caras. E um desses três era esse camarada, chamado Samá, ou Sama. E ele está num momento que ele está num campo de lentilhas. E ele está junto com outros soldados. E de repente chega uma multidão de filisteus. Chega uma tropa de filisteus. Sabe o que é que os soldados fazem? Vão embora. Na nossa linguagem dizia, ó, vazou, né? Os camaradas vazaram. Quando viu, ó, vem um monte de filisteu aí. E esse camarada chamado Samar, ele fez o seguinte, ele disse, eu não vou desistir. Outros deram para trás, mas eu não vou dar para trás, eu vou defender esse campo. Você sabe qual foi a diferença entre Samar e aquela tropa que fugiu? É que Samar, ele viu aquele campo com olhos diferentes. Enquanto os outros soldados olharam e disseram, isso aqui é um campo de lentilha, cara. Isso aqui não vale nada. Vamos embora. Samar olhou e disse, isso aqui é um campo de lentilha. Isso aqui é alimento para as pessoas. Isso aqui é um território do meu Deus. Isso faz parte da terra do meu Deus. Outros abandonaram, mas eu não saio daqui. E sabe o que ele fez? Diz o texto, que ele sozinho lutou contra aquele exército e venceu. E aquele campo foi preservado. Aquele campo continuou gerando alimento. Aquele campo continuou sendo um território do Senhor. Talvez você esteja numa luta hoje, em que pessoas estão dizendo para você, olha, isso não vale nada. Tem pessoas que estão lutando pela sua família, pelo seu casamento, e tem mensageiros do diabo dizendo assim, isso aí não vale nada. Isso é só um campo de lentilha, parte para outra. Mas Deus está levantando Samás aqui, para dizer, olha, outros fugiram, outros saíram dessa luta, mas eu vou lutar até o fim. Porque isso aqui é do meu Deus. Isso faz parte do território do meu Deus. Isso aqui vai ser testemunho e alimento para outros. Tem gente que está sendo tentada para desistir da comunhão. Tem muita gente em nossos dias sendo seduzida por uma ideia errada de que você pode viver a vida cristã sozinho. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é família, é corpo, é igreja. Tem gente dizendo para você, pare de lutar por isso. Mas você vai ser um Samar. Você vai dizer, eu vou lutar pela comunhão. Eu vou lutar para permanecer. Porque isto é importante, isso tem valor. Perseverança, meu irmão. Tem gente que está lutando contra o pecado. E tem pessoas que estão dizendo para você assim, se entrega a isso. Todo mundo faz isso. Tem pessoas que estão sendo seduzidas por pensamentos adúlteros. Tem pessoas que estão lutando contra pensamentos cobiçosos. Talvez você tenha a oportunidade de ganhar muito dinheiro fazendo algo que você sabe que não agrada a Deus. E tem muita gente dizendo para você assim, isso não tem valor, cara, faz isso. Todo mundo está fazendo. Mas nessa manhã eu quero dizer para você, persevere, querido. Não desista dessa luta. Lute contra o pecado, lute, não se entregue, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Caminhada com Deus é para os perseverantes, queridos. Caminhada com Deus não é para os entusiasmados, que se entusiasmam e depois quando chega a luta fogem. Caminhada com Deus é para os perseverantes, para aqueles que estão dispostos a ir até o fim, porque esse é o nosso Deus. palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Jesus Cristo não desistiu de você. Enquanto até os seus melhores amigos diziam: desiste disso, Jesus. Não vai para esse negócio de cruz, não. Enquanto o próprio diabo dizia isso a Jesus, dizendo: olha, Jesus, negócio de cruz não. Se renda aqui para mim que eu te dou logo tudo isso agora. Essa é a proposta do mundo para você. Prazer imediato. Mas Jesus não desistiu, ele foi até o fim, até o fim. Persevera, meu irmão. Persevere até o fim. Não desista. Porque a sua recompensa está nas mãos dele. E no dia da gloriosa vinda do Senhor, neste dia da grande revelação, é ele quem vai lhe recompensar. É ele que vai olhar em seus olhos e dizer: servo bom e fiel, tome posse do reino que está preparado para você desde que o mundo foi feito. Aleluia. Vale a pena perseverar, meu irmão, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos aí onde você está.